Muito bem, o primeiro assunto, reforma política. Já está em contato conosco aqui o professor doutor Antônio Carlos Mazeu, professor livre docente junto ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vamos falar sobre reforma política. Professor Antônio Carlos, bom dia.
Bom dia, Roxana, bom dia, ouvintes.
Professor, vamos encarar então essa proposta encaminhada, apresentada semana passada na Comissão Especial da Câmara. Ainda tem uma batalha pela frente, né? A sociedade reagiu, isso tem que passar pela comissão, tem que passar pelo plenário de Câmara e Senado, tudo a tempo das eleições do ano que vem, tudo concluído antes de outubro. Só que há muitos pontos polêmicos e, como pano de fundo, a Operação Lava Jato. Então, primeira questão que eu lhe coloco: é a Operação Lava Jato que está ditando a reforma política? Para muitos, ela já é em si uma reforma política. Em que medida?
Bom, eu primeiro assim, colocar duas coisas, né? Primeiro, esta ideia de reforma política, ela é importante. O grande problema é que nós precisamos, nós brasileiros, né, ampliar esse debate. Porque esse debate da reforma política acaba ficando intramuros dentro do Congresso e não ganha a sociedade. Uma das coisas que deveríamos fazer era ampliar esse debate, né? Garantir espaços nos meios de comunicação com opiniões diversas, né? Porque isso, o Brasil tem um grande problema, que a gente não tem uma TV pública, não digo nem estatal, pública, onde e democrática, onde você possa ir lá e ouvir várias opiniões, ter várias tendências ideológicas e políticas ali falando. Isso não é uma tradição do Brasil, não é? De não termos não temos uma TV pública, então esse debate ele fica prejudicado. Agora, de qualquer maneira, uma reforma política, para ter legitimidade, ela teria que ganhar a sociedade, e a sociedade saber um pouco o que significam essas coisas. Desculpa aqui a tosse.
Não, sem problema, professor.
Mas só colocando essa questão, por exemplo, da lista fechada. Quer dizer, antes de discutir lista fechada, é discutir a estrutura partidária. Quer dizer, o Brasil é um país que também tem, tirando, eu diria, alguns partidos, é um país que os partidos políticos foram, desde as suas origens, né, partidos formais, quer dizer, e utilizados para negócios políticos. E não partidos ideológicos, com plataformas políticas definidas, com programas de governo definidos, não é? Com projetos de sociedade. Isso você não tem no Brasil. Então, uma reforma política tem que passar primeiro, inclusive contra o que o senso comum diz, é pelo fortalecimento da estrutura partidária, e não pela sua fragmentação. Não é? Então, por exemplo, quando você pensa nas grandes democracias, e eu digo das grandes democracias ocidentais, né? Você tem fortes partidos com projetos ideológicos. Uhum. Né? E quando você tem embate político, você tem embates políticos em cima de projetos de sociedade.
Mas quando o senhor fala em fragmentação, professor, só quer dizer, então, não tem que combater o um número excessivo de partidos com uma cláusula de barreira? Não, é isso?
Eu acho que não. Eu acho que, democraticamente, as pessoas têm direito de se organizar, né? Então, eu acho que é fundamental que você tenha a possibilidade da livre organização política, no entanto, com alguns critérios, né? Um dos critérios é você fortalecer o plano ideológico dos partidos. Quer dizer, porque um partido político, quer dizer, o pressuposto dele, até o nome já diz, é um partido, uma parte da sociedade, ele tem que apresentar para a sociedade um projeto, não é? E você, no caso do Brasil, mas esses partidos, tirando os partidos comunistas, os partidos socialistas de esquerda, o PSOL, o PSTU, o PCO, os dois partidos comunistas, PCdoB, o PCB, e uma parte do PT, porque o próprio PT é um partido consuetudinário no plano ideológico, né? Você não tem projetos políticos ideológicos, programáticos e nacionais. Bom, a segunda coisa é o voto em lista. Quer dizer, o voto em lista, ele é um modelo que vem como consequência dos partidos fortes, né? Você tem essa prática nos países europeus, ela é muito, muito mais evidente, né? Na Itália, na França, em Portugal, na Espanha. Então você tem o que é o voto em lista, não é? Quer dizer, ele é um modelo diferenciado do voto do modelo brasileiro, que está inspirado no modelo dos Estados Unidos, né? É exatamente onde você tem a fragmentação, você não tem partidos com núcleos ideológicos sólidos, né? São partidos que oscilam, às vezes parecem que são os mesmos partidos que estão disputando, né? Uhum. Espaços políticos. Então, qual é a diferenciação? Quando você pensa em voto de lista, você está votando em deputados que estão comprometidos com o projeto político do partido.
É, mas aí então, numa situação como essa hoje, vem a proposta de lista fechada, então já fica a desconfiança de que a preocupação principal... Tem duas preocupações nesse ponto. A questão de conter o gasto, se você junta, é uma questão do quanto de verba, né? Os partidos terão para a campanha eleitoral, isso por um lado, e outro de determinar quem está nessa lista, né? Mas aí o sujeito diz, bom, mas aí está querendo fugir, está querendo foro privilegiado.
Olha, eu acho que então você falou do... Eu ia chegar no...
então interrompi, professor.
Não, está muito bom, porque ajuda a gente também a fazer ficar dinâmico, né? Essa ideia, só para fechar um pouco a ideia o raciocínio
da lista.
Sobre a lista, né? Quer dizer, a ideia da lista não é ruim. Quer dizer, você vai dizer para mim o seguinte, mas a lista vai ficar a critério dos caciques políticos, mas se não tem lista, também fica. Porque quando você, o partido, ele solta a lista dos seus candidatos, isso passa pela direção nacional do partido, né? Pela cúpula da direção que ele é, que indica, tanto nacional como regional, né? Ou municipal, se é partidos que tenham diretórios municipais, né? Que vão elencar aqueles candidatos que mais interessam ao partido ou que mais identificam, sei lá o quê, porque esses partidos não têm projeto político, né? Então, eu não sei muito bem o que eles querem, né? Agora, quando você pensa numa lista, a lista é o seguinte, a lista ela tem como pressuposto o programa político que o partido está apresentando para a sociedade. Olha, nós queremos privatizar tudo, somos contra... políticas estatais, somos contra as políticas sociais, somos pelo fim das universidades públicas. Então o cara vai explicar o que ele quer, né? Isso é uma outra coisa que aqui no Brasil não se explica. Uhum. Aí o outro partido diz, não, nós somos pela universidade pública, pela estatização dos serviços básicos da sociedade, enfim. Quando você vai para a sociedade discutir o seu projeto, não é? Você tem que dizer o seguinte, esses meus deputados não são pessoas que vão levar propostas das suas cabeças, ainda que eles tenham cabeças independentes. Esses meus deputados e senadores, não, né, que nós estamos apresentando, são parlamentares que vão levar para a sociedade esta perspectiva do nosso partido X. Né? Eu acho que isso tem um salto de qualidade. Ainda que você me diga, mas e os caciques do partido? Bom, os partidos também vão ter que ter como proposta para a sociedade um núcleo democrático dinâmico, para que você tenha renovações de direção. Mas em geral, quer dizer, isso é uma bobagem dizer que o cara quer a lista fechada, porque o cara quer esconder o
Olhar só por esse lado, né? Fica reduzir demais, é isso que o senhor está querendo dizer.
Demais.
Tem, pode ter um aspecto bom também.
Exato, não pode, eu acho que ele é muito melhor do que pior,
sim,
é mais
sim.
Positivo que negativo. Agora, a Lava Jato, quer dizer, ela tem pautado não só a política partidária, ela tem pautado a política nacional, uhum. Né? E pautado de modo ruim, no modo de entender, porque ela tem feito uma ação que prioriza um lado, né, da vida partidária brasileira, e eu vou dizer já, ela tem como prioridade sempre levantar questões vinculadas ao PT e não levanta questões que são tão problemáticas quanto corrupções, acusações, né, de outros partidos. Você tem a maioria do Congresso está vinculada aí às delações da Lava Jato, quer dizer, e na verdade continua se batendo numa tecla só. Então, eu acho que...
Não, apesar de que, professor, se o senhor me permite um contraponto, esta última lista preparada pelo procurador, entregue, ficou bastante claro, inclusive pelos vazamentos, agora pode ser que se decida publicar os depoimentos e também os vídeos, mas ficou bastante claro que diversos partidos, líderes políticos já conhecidos de diversas legendas, estariam envolvidos, foram citados nessas delações.
Não,
ele não vai se limitar apenas ao Partido dos Trabalhadores.
Não,
né?
Claro que eles foram citados, mas o grande problema é uma coisa é você ser citado, outra coisa é você ser, de fato, arrolado em processo.
Sim,
eu não tenho
claro,
visto
claro.
Isso ainda. Quer dizer, eu não tenho visto isso ainda. Quer dizer, só...
Isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Porque eu acho que...
Eu não tenho essa confiança na Por que eu não tenho essa confiança de que vai acontecer? Uhum. Porque eu também acho que muito o jeito que está muito centrado lá em Curitiba, né, com as posições muito claras, ideológicas, desses juízes e promotores de lá. Uhum. Então isso é muito complicado. Se você ampliar a presença de outras varas, né, judiciais que podem atuar politicamente, juridicamente, eu acho que aí a gente começa a ter confiança. Agora, para fechar, quer dizer, também é necessário que a sociedade tenha uma permeabilidade nessas ações. Quer dizer, a gente fala o seguinte: bom, a gente não controla os deputados, mas a gente também não controla o judiciário, né? Então, é necessário também que a sociedade discuta leis de enquadramento das autoridades para evitar abuso. E eu tenho sentido que o judiciário, principalmente os juízes que estão agora mais em evidência, têm se colocado contra sofrerem da sociedade o controle. Né? Então, quer dizer, o que é que está por trás? A necessidade de você ampliar e aprofundar a democracia.
Sim, 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 claro. Professor, um outro ponto importante, que é a questão do custeio das campanhas. Né? A verba que se gasta. Agora a solução é um fundo público que financiaria as campanhas com mais ou menos entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio de reais. Claro, vai sair do bolso de todos nós. Bom, isso já para a eleição do ano que vem, se for aprovado hoje, né? Se for aprovado até setembro, enfim. E a proposta fixa teto, limite para as campanhas. O maior é para a campanha de presidente, que poderia gastar no máximo 150 milhões. Agora, isso daí é muito aquém do que foram as campanhas anteriores. A gente viu essa última campanha municipal, em que já está valendo a decisão do Supremo do financiamento só poder ser feito por indivíduos, não por empresas, né, por pessoas físicas e não jurídicas. E como é que vai ficar? Agora está um embrólio isso. Ficou um embrólio com essa decisão. Porque numa campanha grande, como a para presidentes, governadores, com esse teto, como é que vai ficar para deter? Eu acho que é um absurdo que as campanhas custam hoje. Fica muito evidente, gostaria de ouvir primeiro a sua opinião, fica muito evidente que se ela custa tão caro é porque lá na frente ela deve ter um retorno muito caro. Quer dizer, isso é custo e benefício, né?
Estou de acordo com você, exatamente isso. Quer dizer, esse é um outro problema. Quer dizer, de novo, o modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o cara, para ser presidente da República, antes de apresentar a plataforma política dele, o programa para a sociedade, ele apresenta quantos bancos, quantas empresas, quantos milionários estão apoiando e quanto de dinheiro ele vai ter para a campanha. Isso é muito ruim, né? Porque isso, de fato, inibe, vamos assim dizer, a participação da sociedade. Então, qual é a minha opinião? E eu digo o seguinte, é uma opinião embasada em algumas experiências também. Isso não quer dizer, tudo que eu estou te falando, Roxane, não quer dizer que não seja passível também de reavaliar, porque o que a gente vive também no mundo é uma crise de legitimação da democracia representativa. Né? Esse desconforto, essa desconfiança da população para com os políticos, os partidos políticos, não é um privilégio do Brasil. Isso é um fenômeno internacional. Né? Eu estava mesmo ontem falando por telefone com o meu primo, que é italiano, e a gente conversando, ele estava dizendo que o problema lá é a mesma coisa, tem uma crise de legitimidade profunda. Né?
Então, é mundial isso.
É mundial. Agora, veja, quando você fala em financiamento de campanha, não dá para que a gente, para ser sério, para que a gente faça uma campanha política séria, tem que ter financiamento público. Terminar qualquer tipo de financiamento privado. Aí você vai dizer, bom, e como é que faz o militante do partido? O militante do partido, ele contribui mensalmente para o seu partido, como deveria ser, se não é, está errado, né? Ele vai lá, contribui, tal, mas as campanhas custam caro, porque são campanhas nacionais, por exemplo, prestar campanha para presidente da República, né? Uma campanha caríssima, ou um senador, que é uma campanha estadual, dependendo do estado, você tem que se locomover, são campanhas caras. Mas só ter uma ideia, o ano passado, eu acompanhei a eleição municipal, o custo de uma campanha para vereador era 3 milhões de reais. É o que você disse. Tem alguma coisa aí no reino da Dinamarca. Né? Porque 3 milhões, 3, 4 para uma campanha de vereador em São Paulo, o salário do vereador é 15 mil reais. Espera aí, tem alguma coisa, né, a ser avaliado. Então, quer dizer, como é que... E isso mostra que o financiamento privado de campanha resultou em toda essa maluquice de caixa 2, de correr atrás de dinheiro. Não quer dizer que resultou em corrupção. No Brasil, a corrupção no Brasil, ela existe desde 1500, né?
Então ela incrementou quando... a corrupção, né, professor?
Eu não, acho que ela dinamizou. Olha, o Brasil
desde 1930,
a primeira cidade fundada, que foi São Vicente, provavelmente já foi com corrupção, né? E o Brasil e o mundo, também não vamos ser ingênuos, a corrupção ela é uma parte endêmica. E o que nós temos visto é que no capitalismo, as corrupções no parlamento, nos núcleos de governo, é muito grande, não é um fenômeno do Brasil também. O Brasil precisa parar com esse complexo, de um lado, um complexo de vira-lata, por outro lado, utilizar isso de maneira pragmática para um pouco tapar o sol com a peneira. Não, a corrupção não é um fenômeno novo, ela é um fenômeno tão velho quanto o Brasil, né? Se nós pensarmos no Estado Nacional Brasileiro, é tão velho quanto a independência do Brasil, né? E é um núcleo que é presente nas sociedades, sempre foram presentes na sociedade, principalmente nas sociedades capitalistas, onde a corrupção no parlamento ela é estrutural, ela faz parte genética da forma, porque no parlamento você não tem só representantes da população.
Claro, agora a questão é, dá para controlar o caixa 2, que é crime, ou o caixa 1 desvirtuado, que também é uma maneira, não é? Quer dizer, eu recebo aqui para devolver o favor ali. Como é que você controla isso? Com teto não, você controla? Ou é ingênuo isso? Mesmo assim tem que ter o teto, que é uma das propostas desse projeto que vai ser analisado.
Acho que tem que ter teto. Eu acho que tem que ser pública, o financiamento tem que ser público. Por quê? Porque o processo eleitoral não é uma coisa que interessa aos políticos, né? É uma coisa que interessa à sociedade. Então, a sociedade paga por um processo eleitoral que ela é interessada. O que acontece? Você tem hoje uma visão ruim também do processo eleitoral, porque está meio divorciado. Ah, não tem nada a ver com esses políticos. Tem sim, porque esses políticos acabam decidindo a nossa vida, né? Decidindo o aumento do nosso salário, decidindo se nós vamos nos aposentar com 50, com 75 anos, né? Tudo isso, esses caras decidem. Então, é diretamente de interesse direto da sociedade. Então, a sociedade tem que financiar mesmo, enquanto Estado Nacional, né? Financiar as campanhas, então, tem que financiamento público. Agora, nós também temos que utilizar mais os meios de comunicação, pensar em reformar o modelo do programa eleitoral gratuito. Eu diria ampliar ele, ou de uma maneira, não ser muito tempo, mas você fatiá-lo em diversos, pedaços ao longo da programação do dia, né? Onde não vai um cara lá falar assim, então, vote em mim, eu sou o Zezinho, tenho o olho azul e você vota em mim. Não é isso. Então, ela tem que chegar lá, é um programa onde tem que se estimular o debate. Olha, aqui está o Partido X e ali está o Partido Y. Partido X, o que você pensa de tal coisa? Ah, eu penso, entendeu? Eu
acho que não tem também, por exemplo, plataformas, né, de transmissão, de debate, de discussão, por exemplo, nos próprios partidos? Não tem porque não interessa, óbvio. Não, mas, interessa. Por exemplo, ali no site oficial, em nenhum outro, mas sim no site oficial, para que o Tribunal Eleitoral pudesse coordenar com regras específicas, você teria mais debates de propostas. Está todo mundo conectado na internet. Então, quem tem interesse, né, tem interesse. Não adianta você pegar o peixe ali na TV às 8 horas da noite, que é o horário nobre, obrigar ele a assistir.
É, você... Não, mas é bom você ter.
Não, é bom, político. É bom, porque se não for isso, não tem outro jeito mesmo, né?
Exatamente.
Tamanho mesmo, né? Desilusão.
Eu acho que todos os partidos hoje têm as TVs online,
então,
internet.
Isso tinha que ser usado mais.
Claro,
né?
Mas eu acho que a grande mídia brasileira, que é uma mídia controlada, e ela não é uma mídia pública, então é complicado porque ela também se posiciona politicamente, né? Existem emissoras de televisão que são verdadeiros partidos políticos. Eu pego o telejornal, é um panfleto, né? Isso é uma verdade, é uma constatação, né? A gente teria que ter uma lei que obrigue você a ter espaços ao longo da programação de debate político. Olha, amanhã, às 10 da manhã, o deputado X e o deputado Y vão se encontrar para discutir esse problema. Então, quer dizer, o que acontece? Você leva para a sociedade o debate. A sociedade brasileira não está debatendo.
Não
tem espaços nos meios de comunicação para o debate, para o controverso. Não existem opiniões monolíticas.
Professor,
se você faz isso, você vai aumentar. Não vai solucionar. Vamos ser ingênuos. porque esta maneira de você agir, ela pode diminuir um pouco as manipulações, tal, mas obviamente você também não vai suprimir os lobbies, os deputados que estão lá representando grandes empresas, grandes interesses, ou interesses pessoais para os seus grandes bolsos, entendeu? Isso vai acontecer. Agora, se você tem um controle maior, se tem uma eficiência de que o partido apresente uma plataforma política, um programa político para a nação, muda.
Muito bem.
Pra caramba.
Professor, a gente tem muitos temas, eu já estou quase concluindo a entrevista. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre candidaturas simultâneas. Então, o sujeito pode, por exemplo, se candidatar a governador e a deputado. Olha só, né? Na lista fechada. Então, se ele não consegue ir lá, ele consegue ir cá. Não faz muito sentido isso, na minha opinião. Na opinião do eleitor comum, estou falando como eleitor, né? Minha posição como jornalista é achar muito estranho, é condenar isso. Ou você põe um pé numa canoa ou põe noutra. Ou você está focado nos problemas, né? Na minha opinião é isso. Porque uma coisa é o cargo executivo, outra é no legislativo, acho que tem exigências diferentes. Bom, parece que é tudo igual. Candidato de vestibular que presta 4 faculdades, aí é completamente diferente. Eu quero uma opinião sua sobre isso. Se o resultado final, caixa 2, tipificação de caixa 2 ficou de fora, tá? E é essa cara da tal reforma que eles vão apresentar e vão votar, né?
É uma reforma ilegítima, né? Vou concluir que a reforma, do jeito que ela está apresentando, com os partidos do jeito que estão, é ilegítima. Agora, a ideia da candidatura simultânea. Para um sistema presidencialista como é o brasileiro, ele é complicado mesmo. Mas em alguns países, na Europa, o cara, como você vota em lista, veja a diferença. E como lá, por exemplo, você pegar na Itália, por exemplo, né? Na Itália você tem um sistema parlamentarista. Então, quando você. Quem é que vai. Você elege o presidente da República, mas o presidente da República não tem um papel tão importante quanto o primeiro-ministro, que lá é chamado. Presidente do Conselho de Ministros, que seria o primeiro-ministro, né? Então, quem é que elege o primeiro-ministro? É o partido mais votado. Né? É a lista fechada. Você pode até ter uma lista fechada com alguns nomes para você escolher, ó, tiro aquele, ponho esse, e também isso acontece, né, nesses países de votação com lista. Mas o partido que recebeu o maior voto é que vai eleger o primeiro-ministro. Agora, esse cara, ele pode ser um candidato forte a ser o primeiro-ministro, mas, de repente, o partido não consegue ter a maioria e ele não é mais... Não é que ele saiu para ser candidato a primeiro-ministro. Ele saiu para ser candidato na lista. Né? Então, ele pode ser um primeiro-ministro e um deputado, ou não um primeiro-ministro e vira deputado. Tem que ser deputado para ser ministro. Né? Tem esse pressuposto. Mas, no caso do Brasil, fica complicado mesmo. O cara é governador. Aí ele não se elege governador, vira deputado. Aí você pode dizer, mas não seria legítimo, porque ele tem muito voto. Vamos supor, o cara vai lá disputar, pensa o Aécio Neto, né? Ele disputou com a Dilma para presidente da República e perdeu. Ora, ele teve uma quantidade tão grande de votos que ele poderia ter utilizado isso para ser senador, por exemplo. Né? Mas isso aí teria que ser pensado com muita calma. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas. Não é que você, em princípio, eu sou contra. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado. Né? E talvez o próprio presidencialismo do Brasil tenha que ser pensado. Eu acredito que para um país como o nosso, com muita... que vive, mas não tem tensionamento político muito grande, talvez o ideal fosse pensar no parlamentarismo.
Sim. Né? Professor doutor Antônio Carlos Mazeu, livre docente, junto ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada por sua contribuição.
Eu lhe agradeço. Um abraço a você e aos ouvintes.
Obrigada. Bom dia.